No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente, amiga desse nosso programa que ainda sob os ecos da Fliparacatu, que acabou de acontecer nessa histórica cidade mineira, se apressa em compartilhar reflexões de um grande jornalista e escritor que, mesmo geograficamente longe, se dedica a pensar soluções para o nosso país. Aspas. Não existe atalho na construção da democracia que não passe pela educação e pela cultura. Essas são palavras de Jamil Chad, que pelo conjunto da obra foi eleito um dos 40 jornalistas mais admirados do Brasil. Jamil Chad mora há mais de 20 anos em Genebra, na Suíça, mas não perde a oportunidade de declarar o seu amor por esse país. E já teve a oportunidade de fazer isso no livro que escreveu com Juliana Monteiro, Ao Brasil com Amor. Agora, e a Amazônia? Qual será o sentimento de Jamil Chad por essa região do nosso país? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz a Jamil Chad na entrevista que você confere agora.
Para o mundo, a Amazônia é a esperança. É uma esperança, às vezes, incoerente, né? É difícil. Para os europeus, uma esperança, às vezes, hipócrita, né? No sentido de, já que nós destruímos tudo, né? Os europeus, então, portanto, temos que pedir para outros salvarem a nossa existência, mas sem jamais reconhecer que nós destruímos. Então, hoje, a inserção do Brasil no mundo, ela não passa por construção de avião, ela não passa por minério, ela não passa por petróleo, ela não passa nem pelo turismo de Copacabana, pela imagem que existia do Brasil. A inserção do Brasil no mundo depende de como a gente vai lidar com a Amazônia. Se a Amazônia não for tratada como a joia da coroa, o mundo vai continuar olhando com desconfiança para o Brasil. Vou contar uma história muito rapidinho. Meu filho, eu tenho dois filhos, vão num colégio público suíço. Um dia um deles voltou, ele devia ter uns 9 anos, e voltou para casa bravo, bravo, bravo. Eu falei, o que foi, cara? Ele falou, o professor falou que não vai ter muito, as aulas de Egito antigo vão ser reduzidas. E ele estava naquela época que o moleque adorava sarcófago, pirâmide, sabe? Tem aquela fase, né, da criançada que adora Egito.
Mistério.
Né? É, mistério e tal. Arqueólogos, né? Tem toda aquela coisa. Eu falei, nossa, mas reduzir Egito? O que eles vão colocar no lugar? Ele falou, Amazônia. Eu falei, oi? Aí, obviamente, no dia seguinte eu fui falar para o professor, né? Falei, olha, desculpa, só para entender, vocês vão colocar Amazônia, vão reduzir Egito, colocar Amazônia. Por quê? A ideia do senhor? Não, é um novo programa curricular da Suíça de reduzir a antiguidade, né? O tempo que a gente gasta ensinando a antiguidade e falar mais de biomas como a da Amazônia. Então, assim, é uma revolução de uma geração que vai chegar com 18 anos para votar, completamente diferente da nossa.
Uma revolução, inclusive, de prioridades.
Total.
E, nesse sentido, a gente tem que cobrar políticas públicas, inclusive nos limites da própria comunicação.
Absolutamente.
Que ainda é muito pouco eficaz, na medida em que você tem uma legislação caduca para as rádios comunitárias, né? Que poderiam ser uma alternativa nessas nossas comunidades. E você não tem nenhum estímulo para que a gente possa criar mais canais. Então, eu acho que essa comunicação transformadora, que leva a uma atitude. E também tem uma outra questão que é crucial. Você aqui na Fliparacatu vai discutir a liberdade de expressão e a gente tem que falar dessa relação transformadora que a comunicação faz, né? Porque quando alguém, né, vai ali, te ouve e faz um gesto demonstrando que ela assimilou aquele conteúdo, a gente está fazendo a escola que o Brasil não tem para todo mundo.
Isso mesmo, isso mesmo. A comunicação, ela pode tanto destruir como construir. Vou te dar um exemplo negativo. Como nós temos essa responsabilidade de tomar muito cuidado para sempre usar essa comunicação para construir. Por quê? Em Ruanda, nos anos 90, foi criada uma rádio. Ruanda é um país que nos anos 90 não tinha praticamente televisão, só nos centros urbanos. Internet, obviamente, não existia, então a rádio era o canal de comunicação. Ruanda é um país cheio de colinas. e na, no topo da colina pega bem a rádio. No vale, nada.
Não tem onda curta, certamente. Tem onda curta, é a única que resiste até as guerras.
Exatamente, que chega. Então tinha essa rádio que foi criada, era uma rádio que depois foi revelada que era de um grupo que cometeu o genocídio. E eles usavam essa rádio para incitar o ódio, para justamente transformar aquela decisão política que era de vamos aniquilar o inimigo, mas transformar antes numa questão de cultura, uma questão de diferença entre grupos, e começaram com essa rádio martelar na cabeça das pessoas que o outro, que aquela outra etnia, era suja, era barata, não eram humanos, e que, portanto, mereciam morrer. O que aconteceu? Quando o genocídio acontece, não é? Estão documentados, etc. Para muita gente foi uma surpresa. Menos para os ruandeses. Porque o genocídio não começou no primeiro disparo, na primeira morte. Ele começou com uma campanha de ódio. E olha só que maluco essa história. Vários anos depois, fizeram um estudo cruzando aonde pegava bem a rádio e o tamanho do genocídio. Onde a rádio pegava bem, o genocídio foi maior. Onde a rádio não pegava bem, a população foi poupada. Ou seja, a comunicação ela tem um poder de destruição absurdo, se a gente não cuidar. Agora, do outro lado, se a gente usar essa comunicação para construir pela tolerância, pela paz, pela preservação, ela também é um instrumento muito poderoso. Olha a responsabilidade que vocês têm lá. Uma rádio que transmite o coração do planeta. Só isso.
Pois é, e que a gente possa, através dessa emissora, né, evitar a destruição. É cada vez maior e que compromete a nossa própria sobrevivência. Muitíssimo obrigada a você, Jamil, por essa entrevista.
Uma delícia.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.